A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e está começando agora mais um programa Universidade Multicamp. Hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com a professora Cláudia Valéria França Vidal, a nossa Cláudia Vidal, que é professora do campus universitário de Bragança e coordenou e capitaneou diversos projetos ligados à área do ensino da língua inglesa, aliado ao universo artístico, principalmente do cinema. Sobre isso nós vamos discorrer um pouco nesse programa. Professora, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa, para que os nossos ouvintes também possam conhecê-lo um pouquinho mais. Fale sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua formação? Em que área se deu? Por quê?
Obrigada pelo convite, né, primeiramente. Então, a minha formação, ela é assim um pouco eclética, tá? Porque eu demorei um pouquinho para me encontrar na área de letras. Então, eu comecei o curso de Direito, larguei, comecei o curso de História, fiz 2 anos. Ainda não tinha me identificado totalmente com o curso, acabei deixando. Fiz 6 meses de secretariado escolar. E aí, finalmente, né, eu resolvi tentar o curso de Letras. E aí foi paixão na primeira semana de aula.
Onde a senhora cursou letras? Em que modalidade? Língua estrangeira ou língua portuguesa?
Eu comecei o curso de letras na UFPA no ano de 2000 e na época ainda era turma de dupla habilitação, né? Então era para eu ter me formado em inglês e português na UFPA, só que no mesmo ano que eu entrei foi o ano que eu fiquei grávida dos meus gêmeos. Era uma gravidez de risco, então eu tive que trancar o curso, voltei 1 ano e meio depois e aí não tinha tempo hábil para fazer as duas habilitações e acabei fazendo só inglês na UFPA.
Por que essa opção por inglês abdicando do português?
Eu já dava aula de inglês particular, que eu tinha feito curso de inglês no CCBU, né, na década de 90, e assim, tinha feito curso completo, né, já tinha proficiência na língua, já ganhava um dinheirinho com isso.
Antes de fazer inglês, a senhora trabalhou também por algum tempo, estudou por algum tempo, nas águas da história. Como é que foi isso?
Então, foi uma experiência, assim, muito rica, muito interessante, né? Foi na UFPA também, foram 2 anos de curso e uma coisa que eu gostava muito é que a gente ia, né, ali para o Arquivo Público Municipal mexer naqueles documentos bem antigos e eu cheguei a participar durante um tempinho, um grupo que pesquisava a imigração dos judeus para a Amazônia, né, dos judeus marroquinos para a Amazônia.
E por que interesse exatamente por isso, né? O que tem a ver essas migrações, imigrações, esse trânsito de pessoas de nacionalidades diferentes?
Bom, a minha família, como toda família brasileira, né, multirracial. Então, da parte do meu pai tem uma ascendência espanhola, né? Por parte da minha mãe tem uma ascendência holandesa e africana. Então, eu sempre me interessei muito, tá, por essas várias contribuições que os vários povos deram assim, para essa nossa brasilidade.
É difícil a gente ficar compartimentado, não fazer esses trânsitos entre as diversas áreas. Em que o curso de História repercute de alguma forma na sua prática docente no ensino de língua estrangeira?
Como eu dou aula principalmente de disciplinas ligadas à literatura e cultura, então o curso de História ele acabou assim, digamos que me preparando, né, do ponto de vista teórico e do ponto de vista também da sensibilidade, né, para lidar melhor com essas diferenças de outras culturas. E eu consigo com isso, eu acho que localizar melhor no tempo os autores e as influências que esses autores sofreram pela sociedade em que eles viveram.
Trabalhar com literatura é um dos fascínios meus, inclusive. E a literatura a gente pode abordá-la de N maneiras, mas principalmente sob 2 aspectos. Quer dizer, na cronologia temporal ou por afinidades estilísticas, né? Então, um autor antigo é completamente diferente de um autor contemporâneo, ao mesmo tempo que apresenta temas comuns. Como é que a senhora vê isso?
Então, essa é uma pergunta meio complexa, né? Escolher, assim, pela abordagem estilística ou pela abordagem histórica. Porque os autores antigos, eles têm toda uma importância na formação da língua, em termos de questões culturais mesmo que eles representam, né? Eu sempre gosto de trabalhar, por exemplo, com os meus alunos, com o Jonathan Swift, quando ele escreve ali a Modest Proposal, né, que é um ensaio satírico, no qual ele vai expondo toda a situação da Irlanda ali no século XVIII. Né, o problema de exploração que eles estavam sofrendo, né, dos ingleses, as altas taxas de impostos, a miséria.
Que é um problema antigo, mas é contemporâneo ao mesmo tempo.
Justamente. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente observa que as grandes questões humanas, elas não mudam. Felizmente ou infelizmente, né, o tempo passa, a cultura muda, mas o amor continua o mesmo, a dor continua a mesma.
A busca pelo poder...
também continua o mesmo.
Né? As pessoas se digladiam, se matam por conta do poder ainda hoje, uhum. Que são os temas das grandes tragédias.
Exatamente.
E de um autor moderno?
Um autor moderno que eu gosto muito é o Ernest Hemingway.
Americano maravilhoso. Fale um pouquinho sobre alguma obra dele, Por Quem os Sinos Dobram ou qualquer outra.
Então, eu gosto
muito... O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea.
The Old Man and the Sea é uma obra especial, né? Porque é uma narrativa, mas é uma prosa poética.
Uma narrativa, né? Curta.
Uma narrativa curta, que ele...
Trata de problemas de geração.
Ele aborda ali muitas questões mesmo da masculinidade, né? Então, é o homem que ele já está idoso, mas ele não quer abrir mão daquele seu papel de homem provedor, tá, do macho alfa mesmo, até, né, em alguns momentos. Então, ele não quer que o peixe saiba que ele não tem mais força suficiente, não quer que o peixe saiba que ele é um homem solitário. Então, ele lida com questões como a solidão, o envelhecimento, a amizade, né, também, porque tem uma amizade muito bonita ali entre o personagem principal, Santiago, e o garotinho, né, o Manolim.
Essa obra, O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea, foi transposta para outras linguagens artísticas. Fale um pouquinho sobre isso.
Tem um filme, né, mais antigo, eu acho que é da década de 60, aquele filme. E tá, o filme ele é bastante fiel, né, à obra original, à transposição, né, das ideias. Mas tem uma adaptação que eu gosto ainda mais, que é uma adaptação que foi feita para animação. Tá? E é uma animação que ela inclusive recebeu alguns prêmios, porque ela foi toda feita com uma técnica especial que o autor ele pintava quadro a quadro numa placa de vidro, ele fotografava, ele ia lá, modificava um pouquinho, fotografava de novo. Então, além de todo o valor da narrativa em si, tem o valor mesmo da parte visual.
Trabalhar com literatura é transitar entre ideias diferenciadas, e é claro que isso surte efeito em sala de aula. Alguns trabalhos que a senhora orientou lidam com literatura, inclusive com literatura e outras artes. Cite alguns que a senhora acha que são pertinentes, relevantes.
Teve um TCC muito interessante que eu orientei de um aluno de Belém, uma vez, o aluno William, que ele fez uma aproximação, né, trabalhou com literatura comparada com uma peça de Shakespeare e a peça Édipo Rei, de Sófocles.
Que interessante esse contraponto.
Foi muito interessante ali. Ele estudou como o teatro renascentista, embora ele retome vários aspectos do teatro grego, ele também tem algumas questões diferentes, né? Então, ele foi lá atrás das três leis de Sófocles e foi ver essas semelhanças e diferenças.
Como é que é feita a escolha desses alunos? Como é que eles optam pelos temas que vão trabalhar? Precisa da ajuda do professor? Como é que eles são no processo de feitura, de elaboração desses trabalhos de conclusão de curso?
Em geral, assim, os alunos que gostam de literatura, que são do curso de língua inglesa, me procuram. É basicamente isso, né? Quem quer trabalhar com literatura e cinema, com literatura e música, em geral, eles me procuram porque a formação, né, básica mesmo do nosso corpo docente, todos os outros professores são de ensino e aprendizagem.
Houve um tempo em que a senhora trabalhava com esse contraponto, o cinema se propondo a auxiliar a ser um objeto de estudo no campo da literatura. Quais foram os eventos que a senhora elaborou e capitaneou nessa área? Fale sobre alguns dos muitos deles. Inclusive, eu tive o prazer de participar em Bragança, em que se apresentou o filme A Era da Inocência, se não me engano, ou A Época da Inocência, um filme clássico, moroso, bonito, denso, bem diferente dos cinemas de pancadaria e de ação que a gente vê na contemporaneidade. Nós não estamos desfazendo desse tipo de filme, mas é claro que há necessidade de mostrar outras modalidades.
Sim, eu lembro desse evento que você participou, né? Foi do filme A Época da Inocência, foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Foi na época que eu trabalhei como colaboradora do projeto audiovisual, cinema como recurso didático, né? Então, nesse período, Eu ministrei duas oficinas. Uma oficina foi de fundamentos da narrativa na literatura e no cinema, e o outro foi de fundamentos do texto poético. E aí, paralelo a isso, nós tivemos algumas sessões de filme comentadas. Então, em algumas dessas ocasiões, primeiro colocava algumas questões antes do começo do filme, a gente assistia o filme e depois discutia, né?
Eu acho isso fundamental, o aluno já sabe em que, de certa forma, ele vai ser cobrado. E é uma forma também de chamar atenção para determinados tópicos que vão ser apresentados.
É verdade, funcionou melhor, porque de algumas vezes nós fizemos a experiência diferente também, de primeiro passar o filme todo, sem fazer nenhuma preparação, para depois fazer as atividades, e realmente propondo algumas atividades antes, alguns questionamentos antes, funcionou melhor.
Como é que os alunos veem, como é que é a recepção dos alunos nesse sentido? Porque eles se deparam, via de regra, com peças, com narrativas, com histórias, com enredos, aos quais eles não estão habituados no dia a dia.
Às vezes nós temos um problema, tá, com isso, porque justamente o cinema de hoje, de uma maneira geral, é um cinema muito dinâmico, né? Então é muito efeito visual, é muita pancadaria, como você mencionou antes, né? Os cortes de cena, a montagem toda muito rápida, e aí quando eles vão para a sala de aula, né, ou para o auditório assistir um filme que é mais assim, cinema de arte, que é uma coisa mais contemplativa, que eu particularmente gosto dos dois gêneros, né? Mas em geral eles têm uma certa resistência com esse cinema mais contemplativo.
Por outro lado, se eles não virem esse tipo de película na universidade, talvez eles não vejam nunca nas suas vidas.
Isso é verdade. Assim, alguns alunos, quando eles veem esse tipo de filme, né, eles baixam logo aquele bloqueio e dizem, ah, não gosto, isso é uma porcaria e não quero nunca mais. Mas já teve vários que nunca tiveram essa oportunidade antes, que quando viram pela primeira vez se apaixonaram.
Então, quer dizer, é uma faca de dois gumes, né? Então, eu acho que é dever do professor dar essa possibilidade, esse leque de opções para os alunos. Agora há pouco a senhora se referiu à música. Como é que a música entra na sua vida, tanto como musicista, como professora?
Então, eu tenho uma relação, assim, de amor com a música, né? Eu não pratico nenhum instrumento atualmente, mas quando eu era mais jovem, aí com os meus 18, 20 anos, eu toquei teclado, violão, fui vocalista numa banda de escola. Então, eu gosto muito de música, né? Então, normalmente na sala de aula, quando tem algum poema musicado, eu procuro algum aluno, sempre tem na sala de aula algum aluno que toca, né? Eu passo para ele a partitura ou a cifra antes, para ele poder treinar com antecedência, e muitas vezes a gente executa na sala de aula.
Que interessante. Hoje eu converso com a professora Cláudia Vidal, que é docente do curso de Letras de Língua Inglesa do campus universitário de Bragança. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora mestra Cláudia Vidal, da Universidade Federal do Pará, lotada no campus universitário de Bragança, professora de língua inglesa, que coordena projetos ligados a ensino de língua e literatura no curso de letras de Bragança. Professora, retomando o nosso bate-papo, não há como ficar só na área da literatura. A literatura se interrelaciona com todas as áreas, com a visualidade, com a sonoridade, com as percepções táteis, etc. Pegando a música especificamente, há diversos desdobramentos. Como é que a senhora vê isso?
Para mim, às vezes, é difícil fazer essa distinção, tá? Onde é que acaba a literatura e onde é que começa a música?
Poesia é
música. Quando se trata
de
canções. Justamente, poesia é música. Eu mesma, né, já tive algumas experiências, né, de compor algumas canções e às vezes me vem a melodia primeiro, depois vem a letra. E às vezes primeiro vem a letra e depois a melodia. Eu não sei te dizer onde é que acaba uma e começa a outra, são muito interconectados.
A isso nós chamamos academicamente, num nome difícil e pomposo, de relações intersemióticas, né? Uhum. E agora, não por acaso, um cantor, um ídolo popular, ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Como é que a senhora vê isso?
Prêmio justíssimo, porque a música, ela mexe com certas áreas do cérebro que eu acho que deixa a sensibilidade poética ainda mais aflorada.
E como é que é Bob Dylan, o cantor e o escritor, para a senhora?
É o que eu falei agora há pouco, não tem diferença, né? O poeta é músico e o músico é poeta, nesse caso específico. Porque é óbvio que existem poetas que eles não são musicistas e também musicistas que não são poetas, mas é muito comum a gente encontrar essa ligação.
E no caso do Bob Dylan, especificamente, as letras dele é de um lirismo e de uma magia muito grande. Como é que a senhora vê isso também?
Então, Bob Dylan, ele tem uma trajetória assim bem longa, né? Já é um cantor de muito tempo que está aí na estrada. Eu não sei exatamente qual é a formação acadêmica dele, né?
Nem isso é importante, talvez,
não,
né?
Mas eu percebo nas letras das músicas dele muito a influência, tá, de alguns poetas de língua inglesa muito importantes, como, por exemplo, Walt Whitman, nos Estados Unidos, e o Alfred Tennyson, da Inglaterra, né? Que os dois, assim, são mais ou menos contemporâneos, né, do século XIX, e tem essa relação muito próxima com a natureza, né? Que eles mencionam muito isso, essa relação do homem como uma parte da natureza, não como algo distinto dela.
Professora, como é que é essa dificuldade ou facilidade de selecionar textos em língua inglesa para levar para a sala de aula? Quais são os critérios e quais são, por onde passam essas opções? Como é que a senhora escolhe esses textos?
Bom, uma das questões, né, é que a gente precisa trabalhar com os cânones, né? Porque o aluno de língua portuguesa, quando ele vai para a sala de aula, em geral ele já teve contato com vários escritores de língua portuguesa, né, durante o período do ensino médio. Mas o aluno da licenciatura de inglês é uma situação totalmente diferente. Na verdade, ele ouviu falar em algumas obras, não em alguns autores. Então, alguns deles já ouviram falar nas Viagens de Gulliver, Robinson Crusoe,
Romeu e Julieta,
mas em geral eles não conhecem as obras. Eles conhecem alguma versão mais ou menos simplificada e mutilada da obra.
É, e como é que a senhora escolhe esses textos? Quais são os critérios? Pela dificuldade, pela época, pela necessidade de mostrar?
Então, a questão da época é importante, né? Nós temos no curso 4 disciplinas relacionadas à literatura. Uma que é Panorama Histórico de Língua e Literatura.
E o que se vê nessa primeira etapa?
A formação da língua, né, da cultura, do povo inglês, e os primeiros textos literários. Então, a gente trabalha muito com literatura medieval, que é uma das minhas preferidas.
E onde entra o Shakespeare nessa história?
Shakespeare normalmente já vai entrar na literatura anglófona 1, né, que é quando a gente vê ali do Renascimento até o período agustiniano.
Falar de Shakespeare é um universo à parte, ele transitou por todas as áreas. E como é que é a dificuldade do aluno para ter um acesso mínimo que seja a um poema ou uma peça shakespeariana?
Olha, via de regra eu preciso trabalhar com tradução. Tá, porque o texto de Shakespeare, o inglês que ele usa, é muito rebuscado. Tá? Então, tem alguns alunos que eles chegam na sala de aula já altamente proficientes na língua e ainda assim eles não conseguem entender. Porque ele trabalha muito com inversões sintáticas, ele pega palavras de empréstimo do italiano, do francês, do latim, e isso causa uma dificuldade muito grande.
A senhora falou na primeira etapa, essa segunda etapa que se referisse ia ao Renascimento.
Uhum.
E a terceira etapa, como é que é?
Então, na terceira nós trabalhamos romantismo e realismo.
Mais próximo de nós, com tramas mais próximas dos nossos alunos.
Isso.
Que modalidade de texto? É impossível o aluno ler um romance. Ele trabalha com contos, crônicas, textos menores, como é que é isso?
Olha, trabalhamos, na verdade, com todos os textos. Trabalhamos, às vezes, com algumas peças de teatro, então sempre trabalho com Oscar Wilde, né? Então, não tem como trabalhar o texto inteiro na sala de aula. Às vezes, antes do começo do semestre, eu digo para eles, nós vamos trabalhar com o texto X. Então, por favor, façam a leitura com antecedência, porque depois nós vamos discutir. E aí, na sala mesmo, né, na aula propriamente dita, eu trabalho assim, com alguns trechos.
Oscar Wilde é um autor apaixonante, polêmico até hoje. Ele tem colocações que servem de máximas para a modernidade. Basta olhar no Facebook, está aí vado de Oscar Wilde. Como é que a senhora vê isso? Qual os trabalhos dele que a senhora prioriza em sala de aula?
Olha, de Oscar Wilde eu sempre gosto de trabalhar com alguns poemas.
Por exemplo?
Symphony in Yellow, que ele vai fazendo um estudo da cor e como a cor vai se modificando ao longo do dia. Né? Então ele vai focalizando em vários objetos e vários seres, né? Então ele fala do sol, ele fala da borboleta amarela, ele fala do ônibus, fala do rio Tâmisa. né, a luz incidindo sobre o Hiltamis, então é quase como se ele estivesse pintando um quadro ou alguns quadros com as palavras.
Quando se trabalha com Oscar Wilde, não tem como não pensar em The Picture of Dorian Gray. Como é que a senhora vê isso? É um romance famoso, que teve diversas leituras cinematográficas e continua atual por suas temáticas abrangentes.
Adoro dar o retrato de Dorian Gray, sempre trabalho em sala de aula com os alunos, né? E é uma coisa interessante, que a primeira vez que eu li o texto, eu percebi logo quando ele fala, né? Ele nunca fala a palavra amor entre dois homens, ele fala em amizade, fala em admiração. Mas é muito evidente que o que ele está falando ali é de uma relação amorosa, né, entre o pintor, o Basil Howard, e o Dorian Gray. E eu acho muito interessante a forma como é construído.
E o romance é eivado de citações, de reflexões filosóficas, né? E isso é válido para nossas vidas. Daí a universalidade da peça, independentemente da temática que aborda.
Exatamente.
Que outros autores nesse período são abordados? Que o romantismo e o realismo é muito amplo, né?
Ah, sim, com certeza. Bom, varia, né, de semestre para semestre. Tem alguns que a gente sempre trabalha. Então, o Oscar Wilde é um que sempre vai ser trabalhado. O Tennyson também, sempre aborda o Lord Tennyson, porque ele já é do romantismo tardio, mas ele vai buscar ali toda a parte do medievalismo. Ele tem um poema belíssimo, que é The Lady of Shalott, que inclusive foi musicado pela Lorena McKinnitt, né? Fácil de encontrar na internet, quem quiser pesquisar. Ele tem um romance, inclusive, aliás, não é um romance, é uma coletânea de contos, né? Contos narrativos, que é The Idylls of the King, que...
Traduzindo?
Os Idílios do Rei, né? E a temática é justamente o ciclo arturiano, né? Esse livro, inclusive, ele era um dos livros preferidos da Rainha Vitória.
Olha que interessante, né? E dos cantores modernos, por exemplo, falou da Rainha Vitória e me lembrei de Madonna, né? Que foi uma das inspirações, umas inspiradoras da Madonna, ela se inspirava nos grandes personagens da história. Que músicas da contemporaneidade é possível ser levado para a sala de aula?
Então, quando eu trabalho com romantismo, né, na Inglaterra, tem os dois poetas que são considerados os poetas que começam o romantismo em inglês, que são William Wordsworth e o Samuel Taylor Coleridge. Então, no primeiro livro deles, que é um livro que foi escrito em parceria, tem um poema chamado The Rime of the Ancient Mariner, seria a rima do velho marinheiro. E é um poema narrativo, né, de um velho marinheiro, que ele reconta várias aventuras assim, sobrenaturais que aconteceram com ele em alto mar. Então, teve uma ocasião que eu trabalhei com esse poema em sala de aula e um aluno me disse: mas professora, isso é uma música do Iron Maiden. E aí depois eu fui atrás e ouvi a música, é muito legal.
Que legal. Passando para a próxima etapa da história da literatura, vamos para o quarto estágio. Nós falamos do primeiro, do segundo, do terceiro. No quarto momento, o que se estuda em literatura de anglófona?
Aí a gente trabalha com o realismo. Tá, ali bem da virada mesmo do século XIX para o começo do século XX, até mais ou menos 1940. Né? E, assim, nós teríamos que ter uma quinta etapa para poder chegar, né, nos mais contemporâneos, mas não dá tempo, né, de ver tudo.
Como é que é feita essas ementas para as disciplinas? Quem vocês fazem isso em conjunto, selecionando previamente, ou é a opção do professor que ministra a disciplina?
Nós somos 7 professores, né, no corpo docente de língua inglesa de Bragança, só que de nós 7, 6 são de ensino-aprendizagem, só eu que trabalho com literatura.
Quer dizer, as escolhas são suas, em resumo.
Eu faço parte de uma equipe.
Que ótimo, professor. E quais são as dificuldades maiores que a senhora se depara no dia a dia para trabalhar com língua estrangeira? Porque para trabalhar com literatura, se pressupõe um certo domínio já do idioma em que se quer trabalhar.
Na verdade, tem uma dificuldade que ela não está ligada exatamente à língua estrangeira em si, mas é a dificuldade de trabalhar com literatura, que é os alunos, de uma forma geral, não gostam de ler. Isso é assim, uma grande lástima, na minha opinião, mas infelizmente, de uma classe de 30 alunos, se nós tivermos aí 8, 10 que têm o hábito da leitura como lazer, como prazer, é muito.
E quando se dá um texto, a primeira pergunta é grande.
Justamente.
Inevitável.
E dos poucos que gostam de ler, em geral eles leem romances, né? E assim, são romances bem mais pra cá, muitas vezes é literatura de massa. Tá? Eles não têm o hábito de uma leitura mais sofisticada. Poesia, então, nossa, é quase impossível encontrar um aluno de sala de aula que goste de poesia.
Professor, estamos chegando ao final. 30 segundos para suas palavras finais, uma mensagem para os nossos ouvintes.
Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente, tá, pelo convite. Foi uma experiência muito legal estar aqui com você. E dizer para os meus alunos, para os atuais, para os que já passaram e para os que ainda virão, leiam literatura, tá? Se deem a oportunidade de ler, porque se vocês se derem a oportunidade, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Se vocês ainda não gostaram, é porque vocês ainda não encontraram o livro da vida de vocês.
Hoje eu conversei com a professora Cláudia Vidal, a quem eu agradeço muitíssimo pela entrevista concedida.